Boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O mundo hoje em dia está numa crise enorme. Podem simplesmente olhar para várias notícias, que não vou agora começar a descrever o número de notícias tristes, porque são tantas que simplesmente posso dizer que é uma crise como nunca antes. No livro da Apocalipse, Jesus Cristo revela-nos uma indicação do que vai acontecer, embora identifique um número de eventos importantes, e em muitos casos, alguns desses eventos, ou muitos desses eventos, estão, digamos assim, codificados ou simbolizados, quais esses símbolos se tornam mais e mais claros conforme o tempo avança para a crise do fim desta era. Nos primeiros 6 capítulos do livro do Apocalipse, vemos uma mensagem aos servos de Deus para estarem sempre prontos e para não ficarem com falta de coragem ou desencorajados, mas aliás que estejam motivados pela esperança da libertação que Jesus Cristo nos vai trazer. Mas temos de ter fé que Deus sabe bem, para o bem de toda a humanidade, quando é a melhor hora. E por isso temos de ter fé e paciência, esperando por Deus, pela intervenção dele, à hora correta. Por outro lado, nós precisamos de estar bem zelosos, na verdade, e não fazer concessões espirituais com a verdade. Nestes primeiros capítulos da Apocalipse, os acontecimentos na Terra são descritos inicialmente como selos. Primeiro, os 4 selos por 4 cavalos e seus cavaleiros que estão a cavalgar e acelerando a cavalgar até a crise final. Esses cavalos e cavaleiros representam, primeiro, o cavalo branco e o seu cavaleiro, que são falsos messias, falsos cristos, falsa religião, falsa liderança. Essas falsas pessoas religiosas, mas que não são enviadas por Deus, e essas pessoas, líderes políticos, que trazem as suas próprias ideias. O resultado disso é que vai haver guerras. E então isso é o segundo cavalo e cavaleiro, que é vermelho. Guerras, motins, distúrbios de pessoas, destruição de coisas, só vai trazer fome. Então esse é o terceiro cavalo, o cavalo preto, fome. Vocês vejam, quando há demonstrações e estragam lojas, e estragam armazéns e roubam coisas, depois há falta de comida e as pessoas têm fome. Ora, a combinação destas várias atividades vão trazer doenças, vão trazer pragas. Além disso, digamos assim, a ganância dos seres humanos, daqueles que querem mais e mais e mais, vai causar também certas doenças. Como, por exemplo, hoje em dia temos esta pandemia que está a afetar o mundo e o resultado disso é a morte, o cavalo amarelo. Ora, estes 4 cavaleiros vão acrescentando e cavalgando, digamos assim, em paralelo, um bocadinho à frente, outro depois, mas vão andando e é como se fosse em ondas, porque vai aumentar de intensidade e depois acalma um pouco, depois aumenta de intensidade, depois acalma um pouco. E isto, queridos irmãos, é como dores de parto, que quando estas dores começam, ficam mais e mais intensas e mais frequentes, uma após a outra. Hoje em dia estamos na situação como é descrita em Mateus 24, versículo 8, que diz: porém, tudo isto é o princípio das dores. Comparando com as dores de parto, quer dizer, quando estas dores começam, vai ser mais frequente e cada vez pior. Isto vai chegar a um clímax em que as nações superpotentes do mundo hoje em dia, nações como nações da fala inglesa, vão cair como países de liderança e vão ter uma crise tal que, quando caem, vai haver então outras ordens mundiais que vão querer tomar posse do controle mundial. E isto tudo vai ser em paralelo com um ataque enorme aos servos de Deus, aos verdadeiros servos de Deus. Isso será feito principalmente por uma igreja falsa e por um governo civil abominador, digamos assim. É o que a Bíblia fala da besta e do falso profeta. De tal maneira que esta situação, chegando a este clímax, vai ser uma tal que a Bíblia define como um período de grande tribulação, como lemos em Mateus 24, o qual, se não fosse abreviado, não haveria pessoa que se salvasse, como lemos em Mateus 24, versículo 21, diz assim: nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Quer dizer que não haveria continuação da população mundial a continuar a viver. A humanidade seria destruída, ou, noutras palavras, seria o fim do mundo. Mas não é o fim do mundo, pois diz: mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados, e por isso não será o fim do mundo. Ora, em seguinte, essa abreviação desse período, desse período da grande tribulação, que é o quinto selo, essa abreviação será então o sexto selo da Apocalipse. Mas antes disso, lemos, por exemplo, em Apocalipse 3, versículo 10, na Almeida Revista e Corrigida, diz: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, isto é, da aflição, da tribulação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Vai haver esta grande tribulação sobre todo o mundo. E por isso não é só sobre uma nação ou outra nação, mas sobre todo o mundo. E como liamos há pouco, em Mateus, esse tempo de grande aflição será abreviado. E essa abreviação será demonstrada pelo início da intervenção de Deus, um sinal, digamos assim, o sinal do Filho do Homem, os sinais celestes, que são o sexto selo de Apocalipse. Vemos, então, aí em Apocalipse, capítulo 6. Se forem ver em Apocalipse, capítulo 6, vê-se esse sexto selo a partir do versículo 12. Esta crise, esta grande aflição, é descrita hoje em maiores detalhes em capítulos subsequentes da Apocalipse, como no Apocalipse 13, quando fala da besta que vai emergir do mar, em Apocalipse 13, a partir do versículo 1 até ao versículo 10, que é basicamente um governo, um líder, que será baseado na Europa, isto é, a besta. E a partir do versículo 11, também do Apocalipse 13, até ao fim do capítulo, vemos outra besta a emergir da terra. É o que mencionamos previamente, que é basicamente este falso profeta, porque fala como o dragão, como se fosse o próprio Satanás, como lemos no versículo 11 de Apocalipse 13. E esse vai ser, então, esse falso profeta vai ser o líder de uma grande religião falsa que vai afetar o mundo durante esse período. Esta besta que vai sair da terra é, em outro lugar, descrita como a Babilónia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Lê-se isso em Apocalipse 17, versículo 5. A grande, Babilónia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações na terra. Aqui vemos, irmãos, que isto mostra a origem desta falsa religião. Que esta falsa religião tem uma origem desde a Babilónia. É um sistema da Babilónia, da antiguidade, que foi mudado e mudado e ajustado e sincretizado. Isto é, absorveu outras ideias, mas basicamente é o mesmo sistema da Babilónia, religioso da Babilónia. E através deste sincretismo de assemelhar várias ideias e através deste gnosticismo, deste raciocínio humano, através de várias ideias, temos o que é hoje um cristianismo adulterado. Um cristianismo que é baseadamente o que a Bíblia diz, instituído em primeiro lugar como líder dessas outras religiões, que é a meretriz e as suas filhas protestantes que protestaram, que saíram dessa grande meretriz e as suas abominações que seguem. Por isso é que lemos em Apocalipse 18, versículo 4 a 5, vi dizendo: retirai-vos dela, saiam desse sistema religioso. Eu sei que para muitos irmãos é difícil sair deste sistema de separar-se, mas temos que nos separar. Povo meu, diz assim, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Porque o dia vem, Jesus Cristo vai intervir e dar vários castigos a esses. E se vocês e nós não nos retirarmos dessa religião falsa, vamos ser seus cúmplices em seus pecados e vamos ser participantes dos castigos que Deus vai trazer a eles. Por isso é muito importante de sairmos dela. Eu sei que muitas pessoas pensam, não, eu não vou sair dela, porque quero ser boa pessoa e amiga com todos. Entendo isso. Mas temos que seguir o que a Bíblia diz aqui. retirai-vos dela. Apocalipse capítulo 19, versículo 20, vemos aí esses dois líderes, a besta e o falso profeta, que são aprisionados e com os sinais feitos diante dela, como diz aqui no versículo 20, a besta e o falso profeta, que seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E por isso aqui vemos que a besta do mar, este líder governamental e militar, e a besta da terra, que é a grande prostituta, um líder religioso, o falso profeta, serão destruídos por Jesus Cristo quando voltar à terra, quando Jesus Cristo voltar à terra pela segunda vez. Os acontecimentos deste período em que Deus diz que vai começar a intervir na terra, isto é o sexto selo, isto é, desde os sinais cósmicos até à segunda vinda de Jesus Cristo, a última trombeta, noutras palavras, são os acontecimentos das sete trombetas de Deus, que são o sétimo selo do livro do Apocalipse. Hoje vou rever brevemente, em sumário, esses acontecimentos das sete trombetas, mas especificamente, ou mais especificamente, o que eu estou a dizer é esses eventos do sétimo selo. O sétimo selo do Apocalipse abre-se e esse sétimo selo representa sete trombetas. E por isso estou a falar, uma vez mais, entre o período dos sinais celestes, dos sinais cósmicos, isto é o sexto selo, e a segunda vinda de Cristo, que é a última trombeta, a sétima trombeta. Ora, estes sinais celestes, como lemos em Apocalipse 6, sinais celestes que começam no versículo 12, que é o sexto selo, estes sinais celestes, diz assim, começando a ler do versículo 16 e 17, que representam o início, o sinal do início da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Por isso vemos aqui que a ira de Deus Pai e a ira de Jesus Cristo, e eles vão intervir na terra através de várias ações durante este período do sétimo selo. Isso é estas sete trombetas. Isso é quando Jesus Cristo vai intervir, abreviando a grande tribulação. Abreviando porque vai causar com que o efeito da grande tribulação seja mudado ou alterado ou focado em outras condições também, que são a afetar particularmente esses governos falsos. E por isso o efeito deste governo que está a causar a grande tribulação, essa força é diminuída. A grande tribulação, sim, continua. Mas essa força é abreviada, é reduzida, por causa da ação de Jesus Cristo. E assim, esses dias dessa força cheia, completa, desta besta e do falso profeta, essa força deles vai ser reduzida e os dias assim são abreviados. Por isso, estamos aqui a ver que o sétimo selo, ou digamos assim, as sete trombetas, representam o início e a intervenção de Jesus Cristo, pela ordem do Pai, para, noutras palavras, salvar o mundo. E então, essa intervenção vai causar que ao fim desse período não seja o fim do mundo, mas seja a introdução de uma verdadeira utopia na Terra. Isto é, quando a Terra vai ser reinada debaixo do reino de Deus, isto é, pelo governo mundial de Deus governando na Terra. Ora, isto é importante nós entendermos, porque isto nos dá uma esperança. Porque entendendo estes pontos, e por isso é que o livro do Apocalipse é revelado para nos dar esta esperança. Porque entendendo estes pontos, estamos a ver que a libertação nossa e a libertação deste mundo está a vir brevemente. Para que as pessoas não fiquem desencorajadas e estejam a desistir. Quando estas coisas tristes vierem a acontecer, porque virão ainda mais e ainda piores. Porque, como lemos em Mateus 24, versículo 8, isto é só o começo das dores. Então, por causa disso, precisamos de estar prontos. Precisamos de nos estarmos perto de Deus, termos cuidado com as nossas ações, termos cuidado com as nossas palavras, termos cuidado com os nossos pensamentos. Estou eu a dizer que somos perfeitos? Não. Mas temos que focar e esforçarmo-nos a sermos melhores. Temos que realmente esforçarmo-nos a sermos melhores. E por essa razão, queridos irmãos, é que temos uma missão que é descrita em Mateus 24, versículo 14, Mateus 24, versículo 14, que diz: e será pregado este evangelho do reino, está claro, é do reino de Deus, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, por que razão é que pregamos o evangelho do reino de Deus? A resposta está aqui. Leiam de novo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Para quê? Muitas pessoas pensam e deduzem e dizem que é para salvar mais almas. Mas não é o que diz aqui em Mateus 24, 14. Aqui em Mateus 24, 14 não diz que estamos a pregar o evangelho para salvar mais almas. Mas o que diz é que estamos a pregar o evangelho para testemunho a todas as nações. Como é isso? É que pregamos o evangelho, isto é, a boa nova do reino de Deus, para dar uma esperança ao mundo, quando estas coisas vierem a acontecer, saberem que, de facto, isto foi dito e avisado, e terem uma esperança. As pessoas vão necessitar de esperança. Vão necessitar de uma coisa para se agarrar. Uma coisa concreta, específica, que é a única solução deste mundo. E essa é a intervenção de Jesus Cristo neste planeta. Nenhum ser humano, nenhum governante, nenhuma coisa que as pessoas possam fazer, seja o que for, vai resolver os problemas deste mundo. E como lemos, se Jesus Cristo não estivesse a intervir, ninguém se salvaria. Mas antes de Deus começar a dar o seu castigo, depois de vermos os sinais celestes, mas antes dele começar a dar o seu castigo, começando, isto é, com a primeira trombeta dessas sete, mas antes disso, vai haver uma proteção daquelas pessoas que se vão arrepender durante o período da grande tribulação. Sim, ele vai proteger, vai selar pessoas que se tenham arrependido durante o período da grande tribulação. Sim, irmãos, existe uma proteção para alguns dos cristãos, como lemos em Apocalipse 3, versículo 10. Lemos de novo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Vai haver alguns cristãos, alguns servos, que são considerados dignos, como lemos em Lucas 21, 36, para serem protegidos. E diz assim, Deus, Jesus Cristo diz aqui, nesta carta à igreja em Filadélfia, diz, te guardarei da hora da provação. Te guardarei desta hora de provação do mundo inteiro, que é a grande tribulação. E por isso vai haver alguns cristãos que antes da grande tribulação vão ser protegidos. Mas agora eu estou a falar que depois dos sinais celestes, vai haver pessoas que vão ter ouvido a boa nova, estas mensagens de esperança, que durante o período da grande tribulação vão pensar e vão dizer, eu devia ter ouvido isto, mas não ouvi, não tomei atenção. Mas agora, durante a grande tribulação, quero-me arrepender e quero-me virar para Cristo e para ser, de facto, um servo obediente, sem apostasia, sem sincretismo, sem qualquer heresia, sem qualquer ensino babilónico misturado. Então, as pessoas se arrependam durante o período da grande tribulação, vão ser protegidas do castigo de Deus. Por que Deus ia castigar aqueles que estão arrependidos? Está claro que não. E por isso lemos em Apocalipse 7, em que vai haver um período em que diz aí, olha, não tragas os castigos ainda das trombetas, por exemplo, as primeiras quatro trombetas, são os primeiros quatro ventos, não os tragas ainda desses quatro cantos da terra, não os tragas ainda, não danifiques ainda, diz no versículo 3, nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Isto é, estas primeiras trombetas. Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Estes que se arrependeram durante a grande tribulação, como lemos no versículo 14, porque diz, ao fim do versículo 13, quem são e de onde vêm estas pessoas? E diz assim, são estes os que vêm da grande tribulação. Se arrependeram e por isso se vestiram de vestiduras brancas, tendo sido lavados pelo sangue de Cristo após o arrependimento e o batismo. E por isso há pessoas que durante a grande tribulação vão mudar a sua vida. E como lemos em Apocalipse 7, essas pessoas vêm dos dois grupos. Um grupo, o primeiro grupo, são os israelitas. E aí está enumerado que são 144 mil israelitas, como lemos no versículo 4. O número deles, eu vi o número deles, que dos israelitas é enumerado. Dos gentios, isto é, de todas as nações, versículo 9, dos gentios, dos outros não israelitas, esse número é simplesmente mencionado como uma grande multidão que ninguém podia enumerar. E esses se arrependam e se tornam verdadeiros seguidores, discípulos de Jesus Cristo, verdadeiros cristãos. Depois desses estarem selados, esses eventos não os vão afetar, não os vão magoar, não os vão não vão ter as dores, vão ser protegidos durante os castigos destas trombetas. E então vemos aí, daqui em diante, a começar do Apocalipse capítulo 8, as sete trombetas. Isto é, que quando este selo é aberto, as pessoas ficam, digamos assim, espantadas, há silêncio, por cerca de meia hora, e depois estas trombetas são, digamos assim, tocam estas sete trombetas. A primeira trombeta, vemos que é afetar as coisas, a terceira parte, diz assim, versículo 7, o primeiro anjo tocou a trombeta e foi então queimada a terceira parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Vê-se que um terço da vegetação na terra vai ser queimada. Coisa terrível. Hoje em dia vemos queimadas em certas regiões, mas não é um terço da vegetação da terra. Tempo absolutamente terrível. Depois, no versículo 8, vem a segunda trombeta e diz assim: a terça parte do mar se tornou sangue. Do mar, dos oceanos, se tornou sangue. E a terceira trombeta vem, é a terça parte dos rios e das fontes das águas, digamos assim, das águas doces. A trombeta, a segunda trombeta seria então das águas salgadas, esta terceira trombeta das águas doces. E depois vemos a quarta trombeta, que representa a ferida da terça parte do sol, da lua e das estrelas. Terça parte da iluminação que afeta a terra. Vai ficar escuro e provavelmente frio também. E por isso vemos, irmãos, que depois disto, depois dessas quatro trombetas, ainda faltam mais três para completar as sete. Essas outras três a completar são conhecidas como três ais, como lemos no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 13. Ai, ai, ai. Porque estas três trombetas ainda vão soar. Então vemos aqui que, começando no versículo do capítulo 9, no capítulo 9, vemos então a quinta trombeta. No capítulo 9, versículo 1 a versículo 5, vê-se uma trombeta que é descrita como uma fumaça saindo de gafanhotos e que vai causar dano à erva da dano às pessoas, mas não vai causar dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, mas somente aos homens, aqueles homens que não foram protegidos. Quer dizer, que os homens foram protegidos não serão afetados. Está claro que foram protegidos e que são seres a viver, estão vivos, como lemos, israelitas e gentios. E esse tormento, a tormentação, será por um período de 5 meses. Provavelmente será um ataque com gases lacrimogénicos ou coisa desse género da besta aos países do Norte e Oriente. Uma intervenção militar. E depois desses 5 meses, esse primeiro ai terá passado, como lemos no versículo 12 do capítulo 9. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda mais 2 ais. O segundo ai, ou a sexta trombeta, o segundo ai, ou a sexta trombeta, está descrito, então, a partir do versículo 13. Aí vemos um exército militar de 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. E através, isso lê-se no versículo 16, e através desse exército militar, um terço da humanidade será destruída. Imaginem, um terço da população mundial vai ser destruída pelas ações deste exército militar. Possivelmente, seria os países do Oriente e do Norte a contra-atacarem a besta, causando este terrível problema mundial, com possivelmente armas como bombas atómicas ou coisas desse género, causando um terço da população mundial a morrer. Queridos irmãos, estas coisas não são nada boas de estar a mencionar. São coisas terríveis e muito tristes. E por isso, quando estamos a ver as coisas que estão a acontecer hoje, simplesmente estamos a ver que o que está a acontecer hoje é o começo das dores. Porque isto vai ficar muito pior. Quando esse contra-ataque é completado, isso então será o fim do segundo ai. Então, que situação é que temos agora? Esse segundo ai, queridos irmãos, uma vez mais, é a sexta trombeta. Vimos as primeiras 4 trombetas, os ventos a afetar a terra, afetar o mar, afetar os rios e afetar as luzes celestiais. A 5ª trombeta é essa dos gafanhotos, por 5 meses, e a 6ª trombeta é essa, do exército de 200 milhões de pessoas. A situação mundial neste momento será a seguinte: 2 potências mundiais que estão uma contra a outra. Uma que se levantou e atacou a outra por 5 meses. A 5ª trombeta, com o primeiro ai. A outra que fez um contra-ataque depois desses 5 meses com um exército de 200 milhões de pessoas, que é o segundo ai, a 6ª trombeta, causando um terço da humanidade morrer. O que é que acham que então a outra potência vai dizer? Vai dizer, ou tu ou eu. Ok? Vai dizer, então vamos destruir-me, eu vou destruir-te, ou tu me destróis, mas... E quer dizer que seria o fim do mundo. Seria o fim do mundo. Porque estes dois se juntariam e destruiriam o mundo inteiro. E por isso, agora vem o terceiro ai, que é a 7ª trombeta. Porquê? Porque agora, Jesus Cristo vai ter que intervir. Porque senão o mundo se ia destruir. Seria um suicídio diabólico mundial. Jesus Cristo tem que vir de volta nesse momento exato. Não há tempo para haver um atraso. E voltar para a Terra para terminar esta loucura, estabelecer o reino de Deus na terra e trazer paz à terra. Aleluia, glória a Deus. Assim, temos esta sétima trombeta, que é a última trombeta. Ora, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, lemos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a sétima, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Queridos irmãos, isso vai ser o momento da ressurreição. Vai ser o momento da ressurreição. Quando Jesus Cristo retorna à última trombeta, vai haver a ressurreição dos santos. Os mortos vão ressuscitar e os que ainda estão vivos, mas são os verdadeiros servos de Deus e que Deus acha, é decisão dele, ele é que decide, ele é que vê os corações e vê que as pessoas estão prontas para terem o poder de ser espirituais, então serão transformados. Deus é que decide quem é que está e quem é que não é. Nós podemos ver, olha, esta pessoa é muito boa pessoa, mas você e eu não vemos o coração. Deus vê o coração e ele vai decidir, baseado na maneira que ele vê as coisas. Em Apocalipse capítulo 11, vemos esta mesma trombeta mencionada. Começando no versículo 14, diz, passou o segundo ai, e eis que vem, sem demora, o terceiro ai. E então agora está a descrever o terceiro ai, que é a sétima trombeta, a última trombeta. E diz assim, versículo 15, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. E depois estamos a ver que ele vai assumir o seu grande poder e vai passar a reinar. Esse vai o momento que lemos no versículo 18, que as nações se enfurecem, porém a ira do Senhor chegou e chegou o tempo determinado para, serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos servos de Deus e para destruir os que destroem a terra. Queridos irmãos, finalmente a vinda de Cristo para salvar o mundo, para evitar o fim do mundo, vem, acontece. E é quando estes dois inimigos imortais, quando estes dois inimigos mortais, que é a besta e este Norte e Oriente, estão prontos para destruir, Jesus Cristo vai intervir. Ora, quando eles veem Jesus Cristo a intervir, vão pensar que está a acontecer uma invasão extraterrestrial. Então esses dois inimigos mortais se vão juntar para destruir, para lutar contra Cristo. Isso é o que lemos em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 a 16. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos demónios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Estes dois inimigos mortais se juntam para combater contra Jesus Cristo. E vê-se no versículo 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Vão se juntar num local, no vale de Megiddo. Vale de Megiddo, ou noutras palavras, Armagedon. Megiddo, Vale de Megiddo. E depois vão do Vale de Megiddo para Jerusalém, para fazer a guerra contra Jesus Cristo em Jerusalém. E esta é a guerra, a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Não é a guerra em Armagedon. Armagedon é o local onde se vão reunir. Depois vão se conduzir daí para Jerusalém. Aí vão pelejar. Vejam então em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, começando do versículo 11. Vemos então o céu aberto e um cavalo branco com o seu cavaleiro. Mas este cavalo branco não é o primeiro cavalo destes primeiros quatro cavaleiros do primeiro selo de Apocalipse. Este cavalo branco é o verdadeiro cavalo branco. E o cavaleiro é Jesus Cristo, porque diz assim, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus, que se encarnou e que é Jesus Cristo. E depois lê-se no seu manto, em versículo 16. Lê-se aí no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo vem para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, esses reis e da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele, como lemos no versículo 19, de Apocalipse 19, os reis, a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, isto é, contra Jesus Cristo, e contra o seu exército, que era este exército angélico de anjos. Sim, os santos também estariam com ele, mas é os anjos que vão lutar. Mas a besta, versículo 20, foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Vão ser lançados vivos. Vão ser destruídos. Nesse momento, vão ser destruídos nesse momento. E por isso vemos que é o período da vinda de Cristo. O período da vinda de Cristo. E essas tropas que estavam com esses dois líderes, a besta e o falso profeta, que foram atirados para o lago de fogo, as tropas, como lê no versículo 21, os restantes, quer dizer, o resto desse exército, dessa tropa, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Como a espada que sai da boca de Jesus Cristo. Ora, Zacarias, capítulo 14, descreve isto em um bocadinho mais detalhe. Porque vemos que é Jesus Cristo que vem, que é o Verbo, que diz muito claramente aqui, o seu nome é o Verbo de Deus. Ele é o que se chama fiel e verdadeiro. Ele é que vem, que vai reger o mundo com cetro de ferro, como lemos no versículo 15. Isto é claramente Jesus Cristo, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E agora vejam, em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Vamos ler algumas partes de Zacarias, capítulo 14. Primeiro, versículo 1. Diz assim, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Vai ser uma guerra contra Jerusalém. E depois está aí a descrever o que, que acontecerá aí. E no versículo 3 diz: então sairá o Senhor, Yahweh. Mas você e eu acabamos de ler em Apocalipse 19 que é o Verbo, que é Jesus Cristo. Aqui está uma prova clara que Yahweh, neste caso, é Jesus Cristo. Porque a palavra Yahweh quer dizer eterno, Jesus Cristo, o Verbo era eterno e o Pai era eterno. Ambos são Yahweh, são eternos. Mas o Verbo está a atuar debaixo da instrução do Pai. O Pai sempre foi e é maior que Jesus Cristo. Não há dúvida. Jesus Cristo disse, o Pai é maior que eu. Sim, ambos são eternos, não foram criados. Ambos são da forma de Deus, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Mas vemos aqui, sairá o Senhor e pelejará contra estas nações. Jesus Cristo virá como Senhor dos senhores e Rei dos reis e vem pelejar no dia como pelejou no dia da batalha. No dia da batalha. Que provavelmente representa quando saíram do Egito, que o mar se abriu e Deus lutou nesse dia de batalha. Como diz no Targum, foi no dia da batalha de Jesus Cristo. Não estou a dizer que o Targum é correto, mas é uma indicação aí, em aramaico, dessa que foi escrita durante o período do primeiro ou segundo século, que é uma indicação que está a explicar que dia de batalha teria ter sido esse. Uma possibilidade aqui. Então diz no versículo 4, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte, e esse vai haver uma fenda. Vai abrir um monte ao meio. E diz assim, e fugireis, versículo 5, pelo vale dos meus montes. Semelhante ao caso quando saíram do Egito pelo vale pelo mar vermelho, que abriu o mar. E os israelitas saíram pelo mar vermelho. Aqui está a abrir a terra, no vale dos meus montes. E estes em Jerusalém podem fugir por aí. E por isso é que diz, pelejou como pelejou no dia da batalha, em ações semelhantes. Vê-se isso. E diz assim, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então virá o Senhor. Como sabemos, como lemos em Apocalipse 19, é Jesus Cristo. E diz assim, virá o Senhor, Yahweh, meu Deus. E todos os santos com ele. Queridos irmãos, aqui há pontos muito importantes. E depois vemos, no versículo 9, o Senhor, Yahweh, Jesus Cristo. Perdão. Perdão. Será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor. E um só será o seu nome. E aqueles que não se submeterem, vê-se aí no versículo 12, esta será a prega com que o Senhor ferirá estas nações. Porque diz, como lemos em Apocalipse 19, que as vai ferir com a espada que sai da boca dele. E esta espada que sai da boca dele, diz assim, a carne dessas pessoas se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecerão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá, da parte do Senhor, grande pânico, grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Aí vê-se, queridos irmãos, daí em diante, as nações vão obedecer a Deus. E por isso lemos, ao fim deste capítulo, que vão estar em paz, vai haver um governo mundial de Deus, começando de Jerusalém, para se espalhar durante os anos seguintes para o mundo inteiro, e todas as nações vão então ter que obedecer e guardar os festivais de Deus, incluindo a festa dos tabernáculos. Por isso, continuando então, a ler em Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Diz assim: também vi tronos, e nestes sentados naqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Isto é, os ressuscitados, os santos, foram dados tronos. E depois diz ao fim desse versículo: viveram e reinaram com Cristo durante o milénio. Essa é a sétima trombeta, a última que representa a vinda de Cristo. E por isso, neste sermão, tivemos a falar do significado do dia das trombetas. Do dia das trombetas, destas sete trombetas. O dia das trombetas, que é um dia santo dos festivais de Deus, que é o quarto dos sete festivais de Deus, é o festival no meio, que representa o fulcro, a mudança do mundo de Satanás, do Deus deste mundo de Satanás, para Jesus Cristo reinar na terra. É o festival do meio. E literalmente começa com o sinal do Filho do homem, através dos sinais celestes, dizendo que ele vai intervir na terra. E isso vai ser durante um período, provavelmente de um ano, em que estas sete trombetas tocam, e estas atividades tocam por um período, possivelmente um ano, e a última trombeta é a vinda de Cristo. E quando observamos hoje em dia e guardamos as festas santas de Deus, então começamos a entender melhor este plano de salvação. Nas próximas partes destes sermões que eu estou a dar da série do Mundo da Amanhã, vou descrever os eventos subsequentes à segunda vinda de Cristo, que estão diretamente ligados ao plano de Deus para a humanidade, ao dia de expiação, à festa dos tabernáculos e ao último grande dia. Entretanto, irmãos, hoje em dia vivemos e estamos a entrar nesta crise do fim. Crise, irmãos, isto é o princípio das dores, até à intervenção completa e a ira final de Jesus Cristo. Queridos irmãos, como nós precisamos que Jesus Cristo venha brevemente. É a nossa única esperança. Por isso é que lemos em Apocalipse capítulo 22, começando a ler no versículo 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós.